Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Chegamos com a edição número 216 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes e, por ocasião, a primeira de 2022. O ano começou, nós negligenciamos o mês de janeiro praticamente todo, porque estávamos, obviamente, de férias. Agora estamos aqui para começar com tudo o ano de 2022, exceto o senhor Glauber Maia, que não está aqui, porque esse aí estendeu as férias, mas vai aparecer em algum momento. Quem não estendeu as férias, o senhor Marcelo Marques está aqui comigo, que pela primeira vez na vida, ele passou férias com o time dele sendo campeão de duas competições no mesmo ano.
Pois é. Janeiro que eu fiquei meio frustrado, que até agora não, o time não jogou nada, não ganhou nada ainda. Parafraseando o nosso amigo Mamão, né, que falou que o Everton Ribeiro não jogou nada esse ano, e era 4 de janeiro quando ele disse isso.
Acontece nas melhores famílias.
Acontece. Com Mamão acontece bastante. Mas...
Um abraço pro Rafael Nascimento Mamão, o grande atleticano esse aí.
É, e eu a data certa aqui, da Globo deu aquela esticada nas férias, né?
Deu um golpe, né, que você quis dizer.
É, claro que é brincadeira, a Globo tá ausente por causa de trabalho, né? Tá viajando ao trabalho.
E não só está viajando ao trabalho, como vai mandar a participação dele aqui, porque aqui a gente não alivia pro povo, não.
Exatamente.
O negócio é trabalho sério. E além do senhor Marcelo Marques, estou aqui eu, Bruno Santos, para ancorar isso e para manter a ordem nesse podcast. Porque Celim vai transformar isso aqui no GaloCast, se ele deixar, porque tem cota galo pra caramba nos aniversariantes, Celim.
Pois é, janeiro é mês que nasce muito atleticano aí.
Isso é verdade, por isso que eu limei uma boa parte deles e deixei só dois. Proposital. Começando, Celim, no primeiro dia do ano nasceram Lilian Thuram, lateral da França, baita jogador, inclusive, e o Rivelino, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Inclusive, grande jogador mesmo, viu? O pessoal mais novo precisava ver ele jogando. O janeiro também fez aniversário Michael Schumacher, o Claudio Caniggia, histórico jogador argentino, né, atacante. O Gerson Canhota também fez aniversário. O Muhammad Ali, se estivesse vivo, faria aniversário. O Oscar Ruggeri, histórico defensor da Argentina, que até o Messi levantar a Copa América ano passado, ele era o último homem a levantar uma taça pela seleção da Argentina. E o Eusébio Pantera Negra, histórico jogador português, maior jogador português durante muitos anos, até apareceu o Cristiano Ronaldo, mas especificamente, também estivesse conosco 80 anos. E a cota galo, Celim, teve dois atleticanos ilustres fazendo aniversário, Guará, um dos primeiros ídolos da história do Atlético, e o Rei Reinaldo, maior de todos, ambos fizeram aniversário em janeiro. E eu vou deixar você falar dos dois.
Sim. Guará, que era atacante do lá daquela época que não tinha muita... Não tinha muita... Não tem muita informação dessa época, né? O Guará era da época de 50, por aí. E o Reinaldo é o Reinaldo.
É, o Guará é registro de jornal só, e olha lá.
Sim, é. E o Reinaldo foi o que foi. Artilheiro do Mineirão, inclusive, fazendo até 65 anos, né? A gente escreveu um texto dele lá no blog, quando ele fez 60, já tem 5 anos o texto aí.
Oi, eu, inclusive, Zalim, preparando aqui, os gêneros do esporte que a gente faz, geralmente são em janeiro, viu? Que só nessa lista aqui, ó, tem 3, 4 e 5. Aqui nessa. 6, tem 6 nessa lista. A gente tá precisando melhorar isso, viu?
Só da turma de janeiro, depois a gente ignora o pessoal.
É, a gente tem que melhorar isso. Eu tô com a lista pra te passar, inclusive. Porque ano passado eu custei arrancar assim aqueles textos do Atlético. Os outros nem olhou pra isso.
Aí eu entrego na data certa, o negócio dá problema, publico um mês depois. Mas enfim.
É desse jeito. Este blog está amaldiçoado, já deixo aqui o registro. O mês de janeiro também tem algumas efemérides interessantes, como o aniversário do basquetebol, que foi exatamente num dia em janeiro que foi julgado o basquete pela primeira vez na história do mundo. Para ser mais preciso, aconteceu no Canadá, não nos Estados Unidos, e foi no dia 20 de janeiro. Celim, que agora é um baita acompanhante do basquete da NBA.
De que ano isso?
Aí você me pegou, Celim. Vou ter que dar uma checada aqui no ano, mas faz tempo, viu?
Mas só de ter surgido no Canadá já é uma surpresa para mim, jurava que era nos Estados Unidos.
É, cara. Ah, não, mentira, eu falei que foi no Canadá, não, foi nos Estados Unidos, que foi em Massachusetts, só que foi um canadense que criou.
Ah, sim.
O ano, Celim, 1891.
Ui.
Exatamente. É, o basquete volta daqui a pouco também aqui. E faltou dizer também que 70 anos de Tostão e... De longe, assim, mas de muito longe, o maior da história do Cruzeiro, um dos maiores cronistas esportivos do Brasil, um excepcional comentarista, assim, baita, em qualquer circunstância, tem texto dele lá também. Veja só, aniversário pompudo aqui.
Yeah.
Faltou dizer também que foi o boicote dos Estados Unidos a Moscou 80 na Olimpíada. Também fez aniversário em janeiro. E o último jogo de Tele Santana no comando do São Paulo foi no dia 27 de janeiro de 96. Hoje, que é dia 27 de janeiro, é dia também da memória das famílias do Holocausto. E o São Pauli da Alemanha comemora esse dia todos os anos para não deixar ninguém na Alemanha esquecer do que foi o nazismo.
Verdade.
Passado esse início, Celim. Janeiro é mês de quê?
É mês de Rally Dakar, de Copa São Paulo, de várias coisas.
Vamos começar com esses dois. Primeiro com o Rally Dakar, e ficou muito chato depois que foi para a Arábia Saudita. Não é a mesma coisa que ele era antigamente, e a gente tem que admitir, até na América do Sul era melhor.
Também ele perdeu... interesse da mídia, né, também.
Totalmente.
Não passa mais. Né? Antigamente, na Globo, era janeiro inteiro, no Globo Esporte, tinha pelo menos uns 5 minutos de Rally Dakar.
Pô, e o mais impressionante, Celinho, era uma época que brasileiro não ganhava nem etapa.
Pois é.
Agora o brasileiro ganhou esse ano, de novo. E não teve nenhuma nota sobre isso.
Exatamente.
Impressionante. É, a alteração que teve em relação a 2021 é que em 2021 partiram de Jeddah e chegaram em Ra'il, na Arábia Saudita. Esse ano só inverteu, largaram de Ra'il e chegaram em Jeddah. Nos carros, a vitória ficou com o Nasser Al-Ittihad do Qatar e com seu copiloto Mathieu Baumé da França. Eles já haviam sido campeões em Lima, em 2019, conquistaram, e também em Buenos Aires, em 2015. É o terceiro título da dupla, sendo que o Nasser também tinha ganhado em 2011, quando foi da Argentina para o Peru, o Rally, só que aí o copiloto dele era alemão. Nas motos, a vitória foi de um britânico, no caso Sam Sunderland, que venceu o Rally pela segunda vez. Ele já havia ganhado em 2017, quando ela foi Assunção La Paz, Buenos Aires. É o segundo título dele. Os caminhões, Del Russi de novo, com Dmitry Solnikov, Ruslan Ankimadev e Igis Akhmetzanov. O caminhão russo venceu pelo segundo ano consecutivo esse trio. Eles já haviam ganhado a edição do ano passado. E se a gente for fazer uma sequência, é o sexto ano seguido que a Rússia conquista um título. E se a gente for ampliar um pouquinho mais de 2009, quando foi a América do Sul, até agora, o título só não ficou com a Rússia duas vezes. Ou seja, caminhão é com os russos, viu? Foi o pior, eu estou voltando aqui no tempo, de 96 para cá, a Rússia só perdeu 4, 5, 6, 7 vezes de 96 para cá. Deixa só tá a Rússia nos caminhões. Os SSVs e nos quads também tivemos os resultados. Os quads, que são os quadriciclos, deu França com Alexander Giroud. Não é aquele Giroud que vocês estão acostumados, esse é outro. Ele nem bonito é esse aqui. Ele, com o seu quadriciclo da Yamaha, ele venceu. E nos SSVs, que são aqueles, parecem uns buggy, deu Brasil com Gustavo Gugelmin e o estadunidense Austin Jones. O Gugelmin conquistou o seu segundo título no Dakar. Ele já havia sido campeão em 2018 ao lado do Reinaldo Varela. Inclusive, o Brasil tem dois títulos nos SSVs. E na categoria recente, que foi adicionada só nessas duas edições na Arábia Saudita, tem os protótipos e os clássicos. Na prova de protótipos, o título ficou com o Chile, com Francisco Lopes Contardo e Juan Pablo Latrati Vinagre. E, enquanto isso, nos clássicos, título francês com Sergi Monnier e Florent Duron, títulos da França. Esse foi o Rally Dakar, Celinho. Agora nós vamos para outra competição que todo janeiro tem, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu queria sua opinião, porque tivemos um título inédito da Copa São Paulo.
Então, Copa São Paulo, o pessoal dá muita importância para ela, na minha opinião, né? Ela é importante, mas o pessoal acha que tudo que de base ali tá colocado na Copa São Paulo, né? A Copa São Paulo é que fala se a base é boa, se é ruim, enfim.
Eu acho um absurdo também, eu concordo.
Pois é, que tem de gente torcedor e achando que tem que fechar a base de time porque o time foi mal na Copa São Paulo. Falando propriamente do Atlético, que é o que eu mais acompanho, é um negócio absurdo. Mas a competição é bacana de ver.
Mas peraí, o pessoal lá do Atlético tá achando ruim isso ali?
Acha, porque o Galo fez uma péssima Copa São Paulo, né? E muito por causa do surto de Covid que teve logo no início da competição, que tirou os principais jogadores, e também porque o Galo resolveu deixar os melhores da base para disputar o Mineiro aqui, e levou um jogador que tá precisando de desenvolver, né? Jogador mais novo para lá, enfim. E aí o time foi mal. Não fez nenhum jogo bom, pra falar a verdade. E aí o pessoal acha que tem que fechar a base por conta disso, né?
Entendi. É igual também o Corinthians, por exemplo. O Corinthians ganhou 10 vezes. Todo ano dá o Corinthians. Uhum. Esse ano foi até surpreendente. O Corinthians caiu antes das nas quartas, eu acho. Ou antes das quartas, não sei. Mas fica parecendo assim que, nossa, deu tudo errado esse ano. Mas, sinceramente, o Corinthians ganha esse negócio todo ano, não revela... É. Jogador na mesma proporção de título, então para mim funciona como nada, basicamente.
E é o problema da Copa São Paulo, que é a competição que o pessoal para assistir, né? Porque não tem outro futebol na época. Não tá tendo campeonato nenhum, então o pessoal para ver. Agora, se querer analisar a categoria de base por aqueles 7 jogos ali, ou menos, né?
Cara, eu acho isso muito ignorante, pra te falar bem a verdade, cara.
Pois é.
Eu acho isso muito limitado. Igual o Palmeiras, por exemplo, nunca tinha ganhado a Copa São Paulo. Tem um monte de jogador que o Palmeiras revelou.
Exatamente.
Ao longo desses anos.
O pessoal não consegue entender que categoria de base não interessa ganhar título. É claro que é legal ganhar. E ganhar indica que jogador bom ali tem, né? Geralmente, mas não necessariamente você vai revelar porque ganhou Copa São Paulo. Tem vários jogadores que são revelados aí que não ganharam Copa São Paulo, não foram tão bem assim.
Pois é, ó. O pessoal não sabe medir isso, não. Mas o fim da história é que o Palmeiras acabou campeão, inclusive foi campeão.
E claro que a gente tem que falar da sensação da Copinha, que realmente parece que tem futuro, que é o Endrick, né?
Eu ia chegar nisso agora. O time do Palmeiras em si tem uns 2-3 jogadores muito bons ali.
Sim.
Mas esse Endrick, ele é muito fora da curva para a idade dele.
Muito acima.
Ele tem 15 anos e destruiu no meio dos meninos de 18 e 19.
Uhum.
Quem acompanha a categoria de base sabe que é uma diferença gigantesca esses 3 anos.
O que ele fez é mais ou menos o roteiro de todo menino que é prodígio, que vai realmente brilhar no maior nível do futebol, mas, assim, claro que tem que ter calma também, que tem muito jogador que parece que vai ser muita coisa e acaba perdendo o caminho, né, mas...
Exatamente.
Igual tem gente que na euforia aí quer levar ele pro Mundial, não dá, né, o cara tem 15 anos, eles vão destruir ele lá, é um risco muito grande. Já visto a história do Reinaldo, que a gente já comentou aqui hoje, que é uma coisa mais ou menos desse tipo. O menino foi colocado para jogar com 16 anos, tomou pancada, arrebentou os joelhos e foi o que foi, né?
E ainda tem gente que fala que não tem relação uma coisa com a outra.
Pois é.
O jogador é bom, tem que levar e pronto.
É
difícil. E o Palmeiras foi campeão, assim, de passagem, atropelando todo mundo, e na final teve aquele ganho, né, de enfrentar o Santos, porque, sinceramente, Celinho, como é que pode uma freguesia estabelecida igual essa nos últimos anos, né?
Pelo que os dois times fizeram, dá pra ver que o Palmeiras era muito mais time que o Santos deste ano, né, mas não precisava também fazer uma freguesia tão clara assim, que o time perdeu o jogo em 15 minutos, né? Podia ter feito uma partida um pouquinho melhor.
Não, e assim, o primeiro tempo podia ter sido mais se não fosse a intervenção. Parece estranho falar isso, mas teve intervenção do goleiro do Santos.
Teve.
É, cara, cada uma que a gente vê por aí, viu? Bom, mas aí foi essa a Copa São Paulo. E Celinho, vou te falar um negócio, o time do Cruzeiro ficou em sexto, perdeu só um jogo, e o único cara que eu vi assim, que tem condição ao meu ver, é o goleiro, que o Cruzeiro demorou, mas arrumamos, revelamos um goleiro. O cara sabe fazer lançamento com o pé, ali. O cara arma contra-ataque. Você fica esperto aí, viu?
É a versão que se cuide, né?
Ô, rapaz, você não sabe o que é que te aguarda. É um jogo só por ano, mas você fica esperto.
O que chama mais atenção lá realmente pareceu bom que eu tô, o Vitor Roque lá, né?
Pois é. Mas ele já até tinha jogado no time de cima, não era novidade,
não.
Uhum. Bom, Celinho, seguindo aqui, Copa São Paulo foi isso, título do Palmeiras e o Endrick, um negócio assim, todo mundo doido com ele.
É.
Ah, e também teve um outro cara que o pessoal elogiou muito, que é o Figueiredo do Vasco, que foi até artilheiro. Mas isso aí eu não tive a oportunidade de ver, não.
Eu vi que ele fez um golaço, mas o resto...
Pois é, dizem que ele é muito bom. Um centroavante, assim, de grande qualidade. Mas eu não vou falar nada a respeito, porque eu não acompanhei o cara, então... Celinho, futebol europeu pra gente aí, fazendo favor, que aconteceu muita coisa nesse fim de ano.
Pois é. De janeiro pra cá teve umas 5 rodadas de campeonato, a gente vai dar uma resumida em todas aqui. Dar um panorama de como é que tá agora as competições. Na Premier League, a gente parou na 18ª rodada, agora tá na 23ª.
Achei até pouco, que na Premier League achei que a gente ia voltar, o campeonato já ia ter acabado.
Pois é. O Boxing Day que a gente fez aquela propaganda antes de ir para as férias, acabou que basicamente não teve, né? Porque vários jogos foram adiados na época por causa de Covid. Teve jogo, mas não todos que era para ter. Eu não sei como é que o pessoal da Premier League vai fazer para fechar o calendário, né?
Mas... Ah, eu sei. Vai ter time jogando segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
É, só se for. A gente teve o City disparando na liderança, né? Chegou a colocar 11 pontos do Liverpool e 12 do Chelsea. O Chelsea estava brigando ponto a ponto antes da gente parar, né? Foi uma sequência de 12 vitórias do City, do Guardiola, né? Que é geralmente onde o Guardiola ganha o campeonato. Essa sequência caiu agora na última rodada com o empate do Southampton por 1-1.
Nessa sequência é importante a gente dizer que teve a vitória contra o próprio Chelsea com um belo gol do Pelé Ruivo, né? O De Bruyne. E teve também o jogo do 6-3 contra o Leicester, que pelo amor de Deus aquele jogo, viu?
Pois é. Totalmente aleatório.
Os caras meteram 4-0, né, Celinho? Aí eu virei, vendo com o meu primo Osório, obviamente, aí saiu um gol do Leicester, falei lá, ó, vai empatar. Aí ele riu de mim, aí pimba, gol do Leicester. Uhum. Olha, olha, pimba, gol do Leicester. Falei, olha que é Boxing Day, rapaz. Aí o Chelsea acordou a tempo.
O Chelsea e o Liverpool fizeram também um senhor empate, que foi ruim pros dois, mas foi bom, viu?
Pois é. Ou seja, tudo foi conduzindo pro City ser campeão.
Sim, agora... É aquela diferença que geralmente ninguém tira, não. Caso salva uma coisa muito fora do comum.
Pois é.
Teve Copa da Liga, semifinal. O Chelsea eliminou o Tottenham com 2 vitórias, 2-0 e 1-0. E o Liverpool eliminou o Arsenal com um empate em 0-0, depois uma vitória por 2-0.
Copa da Liga vai chegar um ano, Celinho, que eles vão fazer a final dela em janeiro ainda.
Pois é. Mas acho que ela é a Copa que acaba primeiro mesmo, depois passa a Copa da Inglaterra, eu acho.
Sim, sim, ela é a que acaba
acho primeiro. Acho que é meia temporada para uma, meia temporada para outra, se eu não me engano.
É que acaba primeiro, mas vai chegar um ponto que eles vão terminar ela se bobear no meio da temporada mesmo, antes de janeiro começar.
Aham. Uhum. Na Espanha, a La Liga estava na 18ª rodada e agora está na 22ª. O Real ainda lidera, mas perdeu a vantagem que era de 8 antes da gente parar, né? E agora está com uma derrota para o Getafe só de 4 pontos. Está com 50 contra 46 do vice-líder Sevilla. O Real só ganhou 2 das últimas 5 partidas pela Liga.
Mas o Sevilla, a gente sabe que daqui a pouco ele vai ter que focar em outra coisa.
Pois é, daqui a pouco entra na fase da Liga Europa mais decisiva e ele vai ter que seguir, né?
E esse também não tem o Vini Malvadão lá na frente, então vai dar Real Madrid.
Pois é. O Betis está um pouquinho mais longe em terceiro, com 40 pontos. O Atlético de Madrid está em quarto. Mas só com 36, tá longe da ponta e já tem o Barça na cola com 35. Você vê, né? Como é que o Atlético de Madrid tá mal, porque o Barcelona já tá colando nele.
Pois é. E o Betis fazia tempo que não tinha uma campanha tão boa.
Sim. O Barcelona até melhorou um pouquinho seus resultados, né? Tem 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, mas o futebol ainda tá devendo bem.
É só o Coutinho sair de laço.
É.
Isso que ele chegou bem lá no Aston, né?
Tem chegou, o primeiro jogo dele foi muito bom.
Ele tá jogando bem lá, cara.
Mas eu só vi o primeiro jogo, não dá pra falar que é uma sequência ainda não. Na Copa do Rei, teve as oitavas, já com a eliminação do Barcelona na freguesia recente para o Atlético. Ele perdeu por 3-2. E o Atlético de Madrid caiu para Real Sociedad por 2-0. O ano está acabando cedo, né? Para o Atlético de Madrid e para o Barcelona, que depois não vai sobrar mais nada. No clássico, o Betis eliminou o Sevilla em jogo marcado por uma confusão, né? Quando tem uma barra de ferro atirada para um torcedor, no jogador de Sevilla.
Dia normal lá em Sevilla.
Pois é. Interrompeu a partida e na retomada o Betis ainda ganhou a partida, ainda fez o gol do 2-1. É, nos outros confrontos passaram Mallorca, Cádiz, Rayo Vallecano e Real Madrid, mas sem muito destaque, né?
Já estou com o Rayo Vallecano, só para você ficar sabendo.
Sim. Ah, e Valência também. Pulei o Valência. É, na Supercopa da Espanha. Foi lá disputado na Arábia Saudita, né? Nesse novo formato que ela tá aí.
É uma vergonha, né?
Pois é, bem ruimzinho. Mas dá dinheiro, né?
Chegamos ao cúmulo do campeão da Copa e do campeão da Liga não chegarem na final.
É, porque leva os perdedores também, né? Que aí pode ser que os caras que perderam os títulos importantes ganhem a Supercopa. Na semi, o Real Madrid eliminou o Barcelona com vitória por 3-2. Mais um show do Vini Júnior. O Bilbao eliminou o Atlético por 2-1. Na final, vitória do Real por 2-0, com o Courtois defendendo um pênalti no fim. Na Itália, também teve jogo adiado por Covid, né? Mas teve 4 rodadas mais ou menos ali, até a rodada 23. A Inter mantém sequência de vitórias, o desempenho segue firme para o bicampeonato, né? Ainda tem 4 pontos de frente, com 53. O Milan ainda é vice-líder, mas agora divide a vice-liderança com o Napoli, que voltou para abrir. Os dois estão com 49, só que a Atalanta tá bem atrás dos dois, com 48.
A Atalanta tá ali só pra garantir a vaga dela na Champions, né?
Pois é. Título também. Acho que ela não aguenta, não.
Ah, jogando esse futebol aleatório, não ganha mesmo, não.
É. A Juve também tá ali com 43 pontos. Nessa última rodada, o Inter venceu o Veneza por 2-1. E Milan e Juve decepcionaram no clássico, ficou empate 0-0 sem nada. Na Copa da Itália, teve as oitavas de final, o destaque foi para o 5-2 da Fiorentina no Napoli, e a Inter fez 3-2 no Empoli. E também passaram a Atalanta, o Milan, a Lazio, Juve, Sassuolo e Roma. Mais com vitórias protocolares, então não teve nada demais.
Sem surpresas.
Supercopa da Itália também teve a decisão, né? A Inter precisou da prorrogação para vencer de virada a Juve e levou a taça com 2-1. Também nada muito destacado no jogo, não. Bundesliga. Teve a pausa de inverno, então teve 3 rodadas só. E lá continua tudo igual após a 20ª rodada, pelo menos na liderança e na vice-liderança, né? Que o Bayern tá tranquilo lá rumo ao décimo campeonato, com 6 pontos de vantagem. Era até 9, mas agora ainda mantém 6.
Tristeza do América, né?
É. Vai ter um time igualando aí o décimo campeonato. O Dortmund está lá em segundo com 43, mas em uma boa distância do Leverkusen, que tem 35. Então o Dortmund está só a manter a posição mesmo. A novidade é o Union Berlin tomando o 4º lugar do Freiburg com 34, mas só com 1 ponto a mais que o Freiburg. Nessa última rodada do fim de semana, os 4 da frente venceram.
Tô doido para ver o Union Berlin na Champions.
Pois é. Vai ser doido.
Abraço pro Guerra de Venza.
A aleatoriedade do futebol alemão aparece na Pokal, né? Na Copa da Alemanha. Teve a disputa das oitavas de final. O Dortmund foi a zebra caindo pro São Paulo, que a gente comentou, né? Na segunda divisão, derrota por 2-1.
A gente sempre torce pro São Paulo onde a gente estiver jogando. Então, pois enquanto o Dortmund, torcemos duas vezes, pelo menos no meu caso.
É. No clássico de Berlim, o Union mais uma vez levou a melhor, né? Sobre o Hertha por 3-2. Mais uma vez que eu tô falando que ele se destacou na temporada, né? Que geralmente o Hertha que ganha esse jogo. O Mönchengladbach, que tinha eliminado o Bayern por 5-0, tomou 3 do Hannover da segunda divisão. Aí que é onde aparece a aleatoriedade.
Opa!
E sem tanta coisa diferente, passaram Hamburgo, Karlsruhe, o Bochum e Leipzig e Freiburg.
Ou seja, da primeira divisão mesmo, consolidado mesmo lá, é o Leipzig e o Freiburg.
Sim.
O Union Berlin está numa grande fase, mas querendo ou não, ele não é o time de cabeceira.
Uhum.
O Hamburgo é um time de cabeceira, mas não voltou ainda da segunda divisão. Resumindo, o que eu quero dizer, o título vai ficar entre São Paulo e Union Berlin por única e exclusiva vontade minha.
Eu não sei os cruzamentos como é que vão ser, né? Talvez o Leipzig chegue na final, mas a chance de ter um título diferente nesse ano é legal.
Ainda mais com o Union Berlin e o São Paulo envolvido, meu filho, aí que nós estamos torcendo mesmo.
Uhum. É isso aí das principais ligas, é isso.
Porque eu achei que você ia falar do campeonato francês, ainda bem que você não fez.
Na França tá lá o PSG tranquilão, né? Como sempre.
Em Portugal, o Benfica de Jesus vai bem, Sali? Ah, não é mais o Jesus, né?
Não é mais Jesus, né? Perderam a paciência com Jesus, crucificaram ele.
Que tristeza, cara. Bom. Terminando esse giro que a gente fez aqui pelo futebol europeu, nós vamos cantar aqui agora o tênis, porque como o Celinho disse, janeiro é Australia Open. O Australia Open desse ano começou com polêmica por causa do Novak Djokovic, porque o cara é um sem noção total e forçou a barra para jogar o Australia Open sem se vacinar, Sandy. Como é que pode entender isso?
Pois é. Primeiro, tô sabendo agora que o nome dele dá dois trocadilhos. Eu sabia só do Djokovic.
Você não sabia? Nós chamamos ele assim tem muito tempo já.
O Novak é novidade. Gostei. Okay.
Isso é muito bom, né?
Merecido.
Eu descobri uma coisa, Sandy, recentemente, num vídeo do Atila Yamarino. O Djokovic, ele é acionista de uma empresa que desenvolve tratamento contra a Covid.
Pois é.
Então, o fato dele ser antivacina, além de ser uma questão que a gente pode até acreditar que seja ideológica, é financeiramente interessante para ele.
Uhum. Só não é mais esquisito do que os negacionistas vacinados aqui do Brasil.
Pois é. O que só faz a gente achar que o cara é um filho da puta mesmo, né? A verdade toda é essa. A gente gostava do Djokovic, mas depois desse Covid aí deu pra ver que o cara é um pilantra mesmo.
Uhum.
A polêmica se deu basicamente porque o Australian Tennis, ou Tennis Australia, não sei, que é a entidade que organiza o Australia Open, diz que o atleta estaria liberado basicamente se ele tivesse testado positivo para Covid recentemente. Não entendi o critério deles, porque isso não imuniza ninguém. Mas claramente eles escolheram isso para fazer o Djokovic jogar, porque o principal campeão do torneio é antivacina. Só que o governo da Austrália não permite que você entre no país sem estar vacinado. Você não vai chegar lá e entrar no país e disputar qualquer coisa no país, participar de evento, sem estar vacinado. E aí teve um imbróglio. O Ministério de Relações Exteriores entrou no meio. A Sérvia ameaçou a Austrália, também para ganhar um pouco de cartaz para o presidente sérvio, né? Porque acontece isso muito, né? O cara tem que pegar uma bandeira para poder defender, porque para ele, institucionalmente, era uma coisa que não custava tanto, ia dar repercussão. E ficou aquele impasse, o Djokovic ficou detido lá durante uma semana ou mais, se eu não me engano, com o Tennis Australia querendo que ele julgasse e o Ministério da Saúde australiano proibindo. E no final das contas ele foi deportado mesmo, ele não teve autorização para poder julgar e acabou sendo obrigado a deixar a Austrália. O curioso é que nesse meio tempo, o juiz Anthony Kelly, que era o responsável pelo caso, ele liberou o Djokovic para julgar. Só que aí o ministro o equivalente, né? O ministro de saúde não deixou, e é a decisão mais acertada. E é tão contraditório esse esforço que o Tennis Australia fez para ele poder julgar. Vê só se é Tennis Australia mesmo que é o nome. Eu não achei aqui, mas eu acho que é Tennis Australia o nome correto. É tão grande o esforço, ficou tão descarado o esforço deles para botar o Djokovic na competição, e teve uma outra atleta da Belarus, ela foi vacinada com a Sputnik, né, a vacina russa, e ela não foi autorizada a julgar, porque eles não reconhecem a Sputnik. Você vê como é que as coisas são.
Pois é.
Mas nossa, bom.
Questão política na humanidade é um tema muito doido. Dá uns negócios assim.
Pois é, cara. Bom, e agora eu vou chamar aqui o Grauber Maia, que vai fazer essa ponta dele, para falar sobre o torneio de tênis. Como foi, como está se desenrolando o aberto da Austrália, que é um dos abertos mais surreais que tem, porque lá tudo quanto é loucura acontece no aberto da Austrália. E também para ele poder xingar o Djokovic, porque ele com certeza vai fazer isso.
Claro.
Olá, amigos do StartCast. Estamos aqui para mais um ano de podcasts e bobagens e afins. É um ano importante, né? Um ano de Copa Africana de Nações, Olimpíadas de Inverno, Copa do Mundo, ano de eleição também, sempre importante lembrar. Ano de pandemia, a pandemia ainda não acabou, temos que continuar tomando cuidados. Mas não poderia deixar de estar aqui para dar um pitaco geral no primeiro programa do ano. Estaremos juntos aí ao longo do ano inteiro, no primeiro programa do ano. Não poderia ser diferente. Por compromissos profissionais, não pude participar da gravação geral do programa, mas estamos aqui para falar de Australian Open, o famoso primeiro grande slam do ano, porque alguém teve a brilhante ideia de reunir os principais tenistas do mundo no calor infernal do mês de janeiro da Austrália para bater um baba para começar a brincadeira do ano. Não sei quem que teve essa brilhante ideia, mas está aí de parabéns, provavelmente devia estar querendo matar alguns tenistas de desidratação. Mas o Australian Open desse ano começou a gerar manchetes não apenas nas páginas esportivas dos principais jornais do mundo, antes mesmo do torneio começar. Porque Novak Djokovic, o número 1 do ranking da ATP, portanto o principal nome do tênis mundial, tem algumas posições políticas, digamos, questionáveis. Nós aqui no StartCast já cansamos de lamentar e de desaprovar os posicionamentos políticos desse cidadão. E um deles é se posicionar contra vacinas. Ele não tomou vacina contra a Covid-19. E como a gente já inclusive havia dito aqui que iria dar um chabu, o Australian Open, né, a organização do evento Australian Open, iria exigir vacinação dos participantes da edição desse ano. Porém, muito desgraçadamente, a organização do Australian Open permitiu que o Djokovic participasse do torneio, mesmo sem estar vacinado, ou seja, eles roeram a corda do que eles mesmos haviam haviam dito alguns meses atrás, ainda no ano de 2021. O que causou mais estranheza ainda é que foi claramente uma exceção aberta para o Djokovic, porque outros atletas foram impedidos de disputar porque não haviam se vacinado. Inclusive, teve uma atleta russa que havia tomado duas doses da Sputnik V, aquela vacina russa muito doida lá que eles arrumaram lá na Rússia, e a organização do torneio não deixou que ela disputasse, mesmo tendo tomado vacina, porém é uma vacina não reconhecida lá na Austrália, pela Anvisa lá da Austrália. Então ficou muito feio assim, para a organização do Australian Open. Só que o governo da Austrália tratou de dar uma limpada na barra deles, porque aí a coisa virou governamental, quando, né, o Ministério das Relações Exteriores da Austrália impediu a permanência do Djokovic em solo australiano sem estar vacinado. Né, o Ministério das Relações Exteriores lá proibiu a permanência dele, depois o Djokovic teve que sair às pressas da Austrália, foi para Dubai, entrou na justiça, né, através de representantes, entrou na justiça lá na Austrália para conquistar o direito de entrar no país, conseguiu uma liminar, voltou para a Austrália, e aí o ministro das Relações Exteriores da Austrália, ou seja, né, comandante lá do ministério, assinou um decreto falando que o Djokovic não poderia permanecer em solo australiano, e ele foi deportado, numa atitude muito digna, inclusive, do governo australiano. Afinal de contas, os cidadãos australianos vivem sob uma rigidez muito grande das regras da Covid-19, então ficaria muito feio se, por acaso, deixassem o Djokovic participar, mesmo com tanta palhaçada anti-vacina ao longo da vida dele. Mas enfim, resolvida a treta do Djokovic da maneira como foi resolvida, começou finalmente os jogos, né? A parte que nos interessa, que é a parte esportiva. Vamos tratar aqui de alguns resultados, porque, né, a gente está gravando o nosso primeiro programa do ano, justamente já na semana final do evento. Nesse final de semana agora acontecerão, ao longo do final de semana acontecerão todas as finais das principais chaves, e a gente pôde perceber aqui, principalmente nas duplas e no universo feminino, uma grande presença de australianos nas finais, o que tinha muito tempo que não acontecia, né? Tanto australiano conseguindo bons resultados no torneio. Por exemplo, na final das duplas mistas, temos Furly e Kubler, que são australianos, são da casa, jogando contra a Mladenovic e Ivan Dodig, o Dodig da Croácia, e a Mladenovic da França. Nas duplas femininas, a gente não teve australianas na final. A final vai ser histórica para o Brasil, porque pela primeira vez em mais de 60 anos a gente tem uma brasileira envolvida na final, que é a Bia Haddad Maia, com a dupla dela, a Ana Danilina, que é do Cazaquistão. Isso aqui é Cazaquistão mesmo, essa bandeira aqui. Do Cazaquistão, vão enfrentar as tchecas Kretikova e Siniakova. São a dupla número 1 do mundo, né? São favoritas, mas o fato da Bia Haddad Maia ter chegado na final já é uma coisa espetacular para o tênis brasileiro. Lembrando que esse, né, de duplas femininas é uma chave que tem dado bons resultados para o Brasil já há algum tempo, com a Luiza Stephanie, que estava indo bem no US Open, na última edição do US Open, até, infelizmente, machucar o joelho. Boa sorte para a Bia Haddad Maia, tomara que traga o título. A final vai ser no sábado para domingo, 1h da manhã. Quem tiver interesse de assistir, quem estiver escutando esse podcast antes do acontecido. Nas duplas masculinas, nós temos aqui duas duplas compostas por dois australianos cada, ou seja, é uma final absolutamente caseira aqui nas duplas masculinas, com o Kokkinakis e o Kyrgios de um lado contra o Ebden e o Purcell do outro. Vamos combinar que Kokkinakis e Kyrgios é um nome muito grego para ser australiano, mas eles são australianos, provavelmente de origem grega, mas estão lá representando a casa do Australian Open. E agora vamos aqui para as principais, para as chaves principais, que são a masculina e a feminina de simples. Na chave feminina, a gente teve a participação da Naomi Osaka, dessa vez, ela que não tinha participado do US Open. Aparentemente estava mais tranquila, mais com o psicológico mais centrado para poder participar do Australian Open, mas infelizmente ela veio a perder na terceira rodada. Ela perdeu para Anisimova, dos Estados Unidos, e teve que voltar para casa, mas aparentemente ela se mostrou bem, quem sabe conseguindo aí mais um ritmo de jogo ao longo da temporada, quem sabe ela consegue voltar no mesmo nível que ela estava antes de começar a ter os problemas psicológicos que ela tiveram. Outro destaque também que não teve uma participação muito proveitosa foi a Ana Raducanu, que ganhou o US Open, mas ela foi eliminada na segunda rodada contra a montenegrina Kovinic, num jogo que estava até equilibrado, mas ela teve um problema na mão e isso comprometeu um pouco a participação dela. Foi eliminada muito cedo na competição. A final vai ser entre a Bart e a Case. A Bart é australiana, é a número 1 do mundo, é a favorita. Aliás, perdão, é a Bart e a Collins. A Case perdeu para a Bart na semifinal. A Case também é americana e a Collins vai fazer a final contra a Bart. A Collins é a número 27 do mundo, a Bart é a favorita. Mas a Collins, por exemplo, eliminou a Swiatek na semifinal. A Bart teve um caminho complicado para chegar na final e chega dando mostras de que pode complicar sim para número 1 do mundo, dono da casa. Na chave masculina, que não teve o Djokovic, tem Rafael Nadal. E além do Rafael Nadal também tem Daniil Medvedev. Os dois vão fazer a final no domingo de manhã, tradicionalmente já no domingão de manhã de Australian Open, tendo a final do campeonato. O Medvedev chega como número 2 do mundo, né? Teoricamente o principal atrativo do campeonato, já que o Djokovic não estava participando. Mas o Medvedev teve alguma dificuldade ao longo do caminho, principalmente quando cresce nas oitavas de final, e principalmente mesmo contra o Alger Aliassime, é difícil falar o nome desse cara, ele é canadense. O Medvedev ganhou, mas teve que suar 2 litros certinho para ganhar deles dois nas quartas de final. Na semifinal, o Medvedev pegou Tsitsipas, da Grécia, e conseguiu ganhar com menos dificuldade do que teve nas quartas de final. Isso foi um fato que chamou atenção. O Medvedev teve alguns percalços que não era esperado que ele viesse a ter ao longo do caminho. É justo o contrário do Nadal, porque o Nadal é o Rafael Nadal, mas ele já não está mais no esplendor da forma física dele. Então era esperado que ele tivesse alguma dificuldade para chegar, e ele teve também dificuldade, principalmente contra o Shapovalov do Canadá nas quartas de final. Ele precisou de 5 sets para ganhar, foram sets muito equilibrados, teve que suar muito para ganhar do Shapovalov. Depois teve dificuldade contra o Berrettini também na semifinal, mas aí contra o Berrettini, o Nadal hoje é o 6 do mundo, o Berrettini é o 7º, então é natural que fosse um jogo equilibrado. Eu honestamente acho que o Medvedev deve ganhar, porque né, o Medvedev vem muito bem, ganhou o US Open outro dia mesmo, mas do outro lado tem Rafael Nadal, né? Então é bom o Medvedev abrir o olho até no branco, porque não é qualquer um que está do lado de lá, não. Mas é isso, senhores. Prazer falar de Australian Open para vocês. Na semana que vem a gente trata de todos os campeões, de todas as chaves, e vamos para mais um ano aí para conversar fiado e nos divertir vendo esportes. É isso, até mais.
E voltamos aqui, aproveitar que Glauber já fez essa explanação toda, trazer também que temos um texto contando a história do Australia Open, vai estar disponível lá no site para vocês. Você ali, mês de janeiro, a gente tem tanto texto, tanto conteúdo, a gente conversa um ano mil grau. Depois a gente vai. A gente precisa melhorar isso.
Pois é.
Você ali, em janeiro também teve a Copa Africana de Nações. Teve não, está tendo. está acompanhando, sim, porque a Band está fazendo o favor de transmitir em TV aberta só os jogos do fim de semana.
Você vai me criticar, mas eu não estou, não.
Criticar mesmo, Zalim, que é um absurdo. Zalim, essa competição, viu?
É.
Terminou.
Assim, ela... Eu não acho que o futebol dela seja mil maravilhas, não, porque não é todo mundo que tem um salário, time e tal, mas é legal pela parte geopolítica da coisa.
Ah, e tem jogo, mas, bom mesmo com os times não sendo lá grandes coisas, Celinho.
O problema é a concorrência com o futebol que de fato eu interesso, que é o da Europa, não porque tenha nada com o time europeu, não. Mas é porque lá é onde é o mais alto nível, né? O futebol que eu não acompanho aqui no Brasil mesmo.
E aí, Celinho, quando tem Copa Africana de Nações, eles perdem minha audiência, viu? Só vou te contar isso.
Uhum.
A primeira fase teve 3 pontos que chamaram a atenção. Uma, a competição está sendo disputada no Camarões, é importante dizer isso. E ela é a edição de 2021, que foi adiada por causa da Covid. A Argélia, que era a atual campeã da competição, em dezembro ganhou a Copa Árabe, mesmo sem os seus principais jogadores, chegou como franca favorita e foi lanterna do seu grupo, sendo eliminada ainda na primeira fase. Gana, que era outra favorita também, chegou, foi derrotada por Comores, que era estreante na competição, nunca tinha visto a seleção de Comores jogar, e pois também foi lanterna do grupo, e ficou fora da segunda fase. E Serra Leoa, que não tinha nenhuma pretensão de se classificar, empatou 2 jogos, exatamente, contra a Costa do Marfim e Gana, contra a Costa do Marfim e Argélia, e foi derrotada pela Guiné, ficando fora, mas o seu goleiro Camará também foi o astro da primeira fase. E a festa que o pessoal fez, porque Serra Leoa conseguiu empatar 2 jogos, contra 2 campeões continentais, foi um negócio que valeu a pena a participação.
A aleatoriedade do torneio é bacana. É bacana de ver.
Sim. Passando aqui a primeira fase, mas pode falar.
Não, eu ia comentar que rolou uma coisa, uma confusão lá no jogo, lá, você ficou sabendo? Sim. Acho que Comores e Camarões.
Vou chegar nisso ainda. Na primeira fase, o grupo A terminou com Camarões com 7 pontos, Burkina Faso e Cabo Verde com 4 e a Etiópia com 1. No grupo B, Senegal 5 pontos, Guiné 4, Malawi 4. Essa seleção do Malawi também me surpreendeu, porque eu nunca tinha visto ele jogando. E aí, um bando de negro louco, time bom. Eu contratava 10 deles para jogar no Cruzeiro, fácil. E o Zimbábue, que terminou com 3 pontos e poderia ter se classificado se ele estivesse em qualquer outro grupo. Como ele estava nesse aqui, foi lanterna. O grupo C teve Marrocos 7 pontos, Gabão 5, Comores com 3 e Gana com 1. O grupo D, Nigéria 9, Egito 6, Sudão e Guiné-Bissau 1. O grupo E, Costa do Marfim 7, Guiné Equatorial 6, Serra Leoa 2 e Argélia 1. O grupo F, Mali 7, Gâmbia 7, Tunísia 3 e Mauritânia 0. A Tunísia classificou na Bacia das Almas. A sorte dela é que Serra Leoa não ganhou o jogo dela. Se Serra Leoa tivesse ganhado, a Tunísia também caía na primeira fase.
Você viu que o técnico de Gana, que era o mesmo que fez o milagre lá em 2010... e fez esse fracasso agora, ele foi demitido.
É assim, né, cara? Infelizmente, é assim que rola a bola por lá, viu?
Uhum.
Aí, Celinho, teve as oitavas de final da Copa Africana. E aí entrou o caso que você falou, que um excesso de pessoas lá no jogo Camarões e Comores resultou na morte de várias pessoas, um tumulto depois da partida. Foi o ponto negativo da competição até agora.
Pelo que eu li, foi um negócio em proporção menor, parecido com o Hillsborough lá. Né?
Tinha mais gente do que cabia.
Uhum.
Raramente foi um negócio que o pessoal não soube gerenciar.
Pelo que eu vi, foi uma passagem lá que eles deixaram muito fechada, e o pessoal foi empurrando os outros contra aquelas grades de proteção, né?
Exatamente.
Deixaram a passagem muito pequena, eu acho.
Exatamente. Para um lugar que não cabia o tanto de gente que estava lá, né? Tem que falar a verdade. E era um jogo muito interessante, né? Porque era Camarões e Comores, primeira participação de Comores na fase final da Copa Africana, e o time não só se ganhou um jogo, como conseguiu se classificar e pegou os donos da casa sem goleiro, porque tinha um goleiro machucado e dois com Covid.
Nossa.
E aí eles julgaram o jogo com um goleiro que é o zagueiro do time, que jogou no gol.
Que isso.
Deu Camarões por 2-1, o goleiro dos caras que não é goleiro salvou, o time jogou como nunca e saiu de campo assim com a maior glória da história do país, porque todo mundo graças esperando a goleada de Camarões e os homens seguraram a onda,
tá na moda isso, né? Aconteceu com o River também, né? O volante lá foi lá machucado e ainda catou tudo.
Pois é, cara, eu tô falando pra você que é bizarro, mas tá acontecendo muito. Também teve Guiné e Gâmbia, que Gâmbia ganhou de 1-0, surpreendeu a Guiné, que apesar de não ser uma das gigantes, tem uma ótima seleção, e era a favorita, festa em Gâmbia, acho que é a melhor classificação deles até hoje. O Senegal bateu o Cabo Verde, que é uma boa seleção, por 2-0. O Marrocos bateu o Malawi por 2-1, é que o Malawi deu um calor no Marrocos. O Mali era favorito, não conseguiu converter esse favoritismo em gol, empatou em 0-0 com a Guiné Equatorial e perdeu nos pênaltis. Grande campanha da Guiné Equatorial também. A Nigéria era a franca favorita, melhor campanha da primeira fase, pegou a Tunísia, que tinha passado na Bacia das Almas, a Tunísia foi lá e ganhou de 1-0 e eliminou a Nigéria. O Gabão e Burkina Faso empataram em 1-1. O Gabão, com um jogador a menos, empatou no último lance. Tava com um cara que ia dar aqueles jogos que o time não mata o jogo e se ferra no final. Mas Burkina Faso ganhou de 7-6 nos pênaltis. E foi uma festa gigantesca no país. O que aconteceu? Os militares aproveitaram a festa lá pela classificação e deram um golpe. Prenderam o presidente, tomaram o poder do país.
Pois é, muita loucura isso.
Isso porque o Mali, que foi eliminado, também está numa guerra civil, então é surreal a coisa lá na África.
Camarões, mas é normal.
Camarões está sediando, mas está tendo um monte de protocolo de segurança lá, por causa dos jihadistas que tem lá, das confusões que estão acontecendo entre os anglófonos e os francófonos lá na África, lá em Camarões. O negócio tá uma zona, cara. A verdade é essa.
Difícil achar um lugar pacífico na África também, né?
É difícil. Só lá, cara.
Gosto de uma guerra civil.
E a Costa do Marfim e Egito fizeram o maior clássico dos últimos tempos lá no continente. Eu tô exagerando, né? Que eu acho que o maior clássico lá é Camarões e Costa do Marfim, mas tudo bem. Egito e Costa do Marfim ficaram no 0-0 e nos pênaltis a turma do Mohamed Salah, o enviado de Alá, ganhou por 5-4 e o Egito, mesmo sem jogar nada, já está nas quartas de final. As quartas vão ser Gâmbia e Camarões, Burkina e Tunísia, Senegal e Guiné Equatorial e Egito e Marrocos. O Egito também só pegou bomba aqui, né? Nunca vi.
É.
Semana
e
que
transmissões
vem...
vai ter?
Bom, Celinho, esses 4 jogos vão passar na Band, porque é no fim de semana.
Sim.
Pelo menos isso aí, você pode ficar tranquilo. Agora, semifinal é quarta e quinta, você não vai ver.
Uhum.
Semana que
é
vem...
mesmo, os dias de semana eles não passam, né?
Exatamente.
Que loucura, bom, pra quem compra o direito de imagem, né?
Pois é, cara. Tinha que ter uma cláusula obrigando a passar, eu acho.
Esse de sábado eu vou tentar ver alguns. Não mudo, mas vou.
Pelo menos esse Marrocos e Egito eu viria se fosse você.
Uhum.
A linha NFL, né? Terminou a temporada regular. Todo mundo avançou. E tivemos os playoffs nesse mês de janeiro. começando com o Wild Card, né, o cartão selvagem. O Bengals venceu por 26 a 19 o Oakland o Las Vegas Raiders, né? E com isso, voltou a ganhar um jogo de playoff depois de 31 anos, Celinho. É tipo o Galão da Massa ganhando título numa proporção menor.
Nossa, mas esse aí tá muito... Não, ficar tanto tempo assim sem ganhar um jogo de mata-mata.
Exatamente. Exatamente. Oh, eu vi esse jogo, velho. Foi uma loucura. Foi uma loucura. E o jogo de fundo desse dia foi Buffalo Bills e New England Patriots. Todo mundo falando que o Patriots ia seguir para encontrar o Tom Brady no Super Bowl. Aqui é trem todo. 47 a 17 para os Bills. Uma surra sem precedentes, inclusive. Tivemos o, fala em Giselo, né? O Buccaneers 31 a 15 no Eagles, sem maiores problemas. O 49ers venceu os Cowboys por 23 a 17. Aqui tivemos problemas, mas deu o 49ers. O Rams meteu 34 a 11 nos Cardinals. O começo de temporada do Cardinals não deu em nada mais uma vez. Já o Rams deu uma queda e recuperou-se. E o Kansas City Chiefs venceu o Pittsburgh Steelers por 42 a 21 e provavelmente aposentou o Big Ben Roethlisberger nesse jogo aqui. Ele não volta também para a próxima temporada. Com isso, Celim, a semifinal de conferência, os dois times que ficaram de bye na primeira semana, por terem as melhores campanhas, foram o Tennessee Titans e o Green Bay Packers. Os dois se fuderam muito. O Titans tomou para o... Foram derrotados pelo Cincinnati Bengals por 19 a 16, o que quer dizer que o Bengals não só, depois de 31 anos, venceu um jogo, convenceu dois, e chegou na final da conferência, coisa que não acontecia há mais de 30 anos também. E o Packers, que era o favorito, a gente torceu contra ele, porque Aaron Rodgers é anti-vax também, e tomou a virada. Perdeu de 13 a 10 para o 49ers, que é um time bem... Não dá para confiar no 49ers, a verdade é essa. Já no domingo, foi dois jogos para a história do futebol americano. Primeiro duelo entre Rams e Buccaneers. Os Rams estavam vencendo quando chegamos no último quarto, 27 a 3. Giselo botou o jogo 27 a 27, faltando alguns segundos para o jogo acabar. Só que esses segundos que faltavam foi o suficiente para o Rams conseguir bater um field goal e ganhar o jogo e impedir a virada histórica dos Buccaneers, porque ia ser uma virada do tipo daquela do Super Bowl contra o Atlanta Falcons. E agora pode ser que Giselo também se aposente, viu, Celinho? Aquela turma da nossa época não vai sobrar ninguém. Da nossa época não, né? Porque você começou a ver também, você não era dessa época, não.
Pois é.
Esse jogo já é um dos maiores jogos da história. Não bastasse isso, tinha um jogo mais histórico vindo. Era Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Um jogo cheio de viradas, todo mundo virando o jogo toda hora. No final, o Chiefs conseguiu empatar o jogo na última campanha, 36 a 36, no último lance, literalmente, e levou o jogo para a prorrogação, e na prorrogação, Patrick Mahomes botou o time na final da conferência ao vencer por 42 a 36. Com isso, Celinho, os quatro times que jogaram a semifinal em casa, só o Chiefs ganhou.
É. E o tal do Bills lá, como é que tá?
Acabei de falar pra você, Celinho, que ele perdeu pro Chiefs.
Ixi. Triste.
E foi o jogaço da rodada, que reviravoltas, o Josh Allen jogou demais, mas Mahomes jogou mais que ele. E não deu pro Bills, mas nosso amigo Manel ficou feliz nessa semifinal de conferência.
Só perguntei do Bills por causa de Manels, que eu vim falando do time dele.
Pois é. Não deu para parar Mahomes. E as finais de conferência, Kansas City Chiefs e Bengals. O campeão sai desse jogo. Já tô te adiantando. E eu tô com o Bengals. Eu acho que time que quebra uma série de fila igual eles quebraram é campeão mesmo, não tem jeito. E do outro lado, Rams e 49ers vão decidir quem vai perder o Super Bowl. Se por acaso der Bengals e 49ers, vai ser a terceira Super Bowl dos Bengals e o terceiro contra os 49ers. Eu acho que temos um padrão aí. Bom, Celim, de NFL é isso daí? E eu já vou te falar que na NBA mudou pouca coisa da última vez que a gente falou. A grande mudança mesmo está no lado leste. É uma arrancada boa dos Cavaliers, que já é o terceiro lugar da conferência, inclusive passando o Brooklyn Nets e o Milwaukee Bucks. Os Cavaliers estão numa série muito boa. A liderança continua com o Heat e com o Bulls. Estão ali disputando a liderança. E o Celtão, Celinho, nosso bostão velho de guerra, já está em oitavo, hein? Está querendo ir para os playoffs para iludir a gente.
Pois é, aposto que vai na última vaga ali.
Em oitavo, agora Celinho. Me fala aí, qual que é a sua impressão agora que você viu alguns jogos do Boston já? Já está conseguindo criar um padrão, né?
É.
O curioso é que o New York Knicks estava na frente do Celtics, ganhou aquele dia que você viu, aquela virada dos Knicks, e o Celtics já passou de volta.
Pois é. É muito aleatório o Celtics.
Total. E na Conferência Oeste, Celinho? Nada de novo, Suns, Warriors, Grizzlies e Utah Jazz lá na frente. E a briga pela vaga, neste momento, o Lakers está em nono, está indo para aquele jogo de desempate para ver quem vai passar. Se acabasse agora, seria um jogo de desempate entre Lakers e Clippers. Os times de Los Angeles iam se enfrentar. Mas está tudo muito embolado ali.
Está acabando os jogos da temporada regular?
Não, ainda não. Eu tô falando que se acabasse agora.
Ah, sim. Aí faz um jogo de desempate, é isso?
Inventaram o oitavo contra o nono pra dar um jogo emocionante ali.
Entendi. Tem que estar suando pra classificar, né? Entendi.
Ah, cara. E enquanto isso, o LeBron contra o Portland Trail Blazers meteu 43 pontos, 14 rebotes e 4 assistências e superou o Michael Jordan na pontuação dele. Ou seja, Zelinho, o cara pode estar jogando tudo que ele consegue, mas ainda não é um time. Infelizmente, não é um time.
Os jogos que eu vi, realmente deu pra ver que os caras erram umas coisas bem bobas.
Pois é. E o LeBron, assim, se não fosse por ele, o time tava mal, viu? Ele e o LeBron, ele passou o Jordan, né? Mas eles são os únicos jogadores acima de 35 anos fizeram mais de 40 pontos e não perderam nenhuma bola na partida. Só os dois conseguiram fazer isso. Alegria do nosso amigo Felipe Secrete. Enquanto eu não falar que o LeBron é melhor que o Jordan, ele não vai sossegar.
Exatamente. A fixação dele é essa.
A meta de vida dele é essa aí. Marcelinho, para encerrar aqui nossa pauta, que nós estamos chegando aqui na hora derradeira já, vai acontecer a Olimpíada de Inverno. Você está sabendo disso lá em Pequim?
Estou sabendo.
Você vai acompanhar, Celinho?
Daquele jeito, né? Olhar alguma coisa ou outra, mas nada muito, muito firme, não.
Marcelinho, você tem que ficar atento ao... Ela vai começar dia 4 de fevereiro, né? Semana que vem. Mas ainda vamos falar um pouco sobre isso. Vai ser em Pequim, lá na China, né? E vou falar para você um negócio ali. Fique atento aos jogos de curly, viu? Que é divertido que tem. A dança no gelo também eu gosto pra caramba. E um monte de gente tá boicotando, fazendo boicote diplomático a Pequim. Estados Unidos liderou, a Austrália, a Grã-Bretanha não vão mandar representantes do seu governo para as competições. E isso já está causando pequenos incidentes diplomáticos. Mas a treta, ninguém vai pular fora, não. Vai todo mundo. A curiosidade é que os atletas ucranianos estão sendo orientados a não aparecer juntos com russos, e se eventualmente forem para o pódio com outros atletas russos ou tiverem que competir contra eles, não cumprimentá-los exatamente por questões de uma iminente guerra entre os países, né? Pensar, Selim, que Pequim ganhou a sede disputando com Almaty no Cazaquistão. E o Cazaquistão está quase numa guerra civil agora. Imagina se eu tivesse ganhado este. Ai, essa geopolítica, viu? Selim, é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar ao nosso primeiro podcast do ano?
Não, isso é esse mesmo.
Nós não vamos falar sobre estaduais. Mas Celim tá feliz com o Mohamed, Celim.
É, não deu pra ver nada dele ainda não, mas vamos ver.
Já te adianto que ele é melhor que o Jorge Jesus. Fique empolgado.
É.
Achei que eles iam contratar o Suárez para jogar com o Godinho, mas não deu certo, né?
Pois é. Quem sabe alguma hora dá aí.
Pois é. É isso, chegamos ao fim de mais uma edição do StartCast, a primeira de 2022. Vem muita coisa boa esse ano, a gente espera. Arroba GrauberFM, arroba Bruno César Santos e arroba Marcelo Mar. E blogstartsports.com.br, além de arroba blogstartsports na rede, nas redes, né? Para quem quiser acompanhar nossos conteúdos. Celinho, um grande abraço e até semana que vem.
Abraço, até.
É isso, pessoal. Um forte abraço. Até semana que vem. Continue com a gente, onde quer que a gente esteja. Um grande abraço e valeu.